Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reforma tributária e portabilidade de salários em pauta no plenário. Comitiva do Senado vai à Rússia acompanhar estudos de vacina contra câncer. Pejotização e trabalho por plataformas digitais são criticados em debate no Senado. Boa noite. A semana começou com um debate no plenário do Senado sobre a precarização do trabalho no Brasil. A chamada pejotização, que é a prática de contratar um trabalhador como pessoa jurídica em vez de como empregado formal para reduzir custos trabalhistas e o trabalho por aplicativos, foram os principais focos das discussões. Repórter Marcela Diniz.
Um dos focos do debate foi a pejotização, que é a contratação de uma pessoa física como PJ, pessoa jurídica, ou MEI, microempreendedor individual. A coordenadora-geral de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, Dercilete Lisboa, afirmou que apesar da figura do MEI ter sido criada para trazer à formalidade quem atua no mercado informal, mais da metade dos 8 milhões de MEIs existentes hoje no Brasil é de trabalhadores que tinham a carteira assinada. Para a auditora, isso indica a retirada dessa força de trabalho formal para uma contratação sem direitos, como férias, FGTS e 13º salário. Para ilustrar o problema, Dercilete Lisboa citou o aumento da criação de microempreendedores individuais no mês de janeiro, quando começou a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.
É um total desvirtuamento do MEI. Porque está retirando trabalhadores que estão já com a sua carteira de trabalho anotada para ir para a informalidade.
O debate em plenário, feito a pedido do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, se dá no contexto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da legalidade da pejotização. De acordo com a procuradora do trabalho, Priscila Dibi, cerca de 1 milhão e 200 mil processos foram abertos nos últimos 5 anos por trabalhadores contratados como MEIs ou PJs e que pedem o reconhecimento de seu vínculo trabalhista com as empresas contratantes.
A Comissão de Direitos Humanos realizou uma diligência externa nos municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas, para apurar denúncias de abuso contra a população ribeirinha. Os abusos teriam ocorrido durante uma operação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal de ouro no Rio Madeira. Repórter Maria Beatriz Justi.
O autor do requerimento da diligência, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse, no entanto, que a operação colocou em risco a segurança da população e prejudicou o meio ambiente. Além de Plínio, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, também esteve presente na diligência. Segundo ela, a operação não respeitou os ribeirinhos e violou os direitos das crianças e adolescentes. Agora, a comissão irá elaborar um relatório para ser enviado a órgãos federais e internacionais.
Vamos produzir um grande relatório na Comissão de Direitos Humanos, mas saímos de lá também provocados em fazer uma provocação na legislação brasileira. O marco legal precisa ser revisto.
A operação foi determinada pelo Ministério Público Federal para que, além da PF, órgãos ambientais destruíssem equipamentos utilizados no garimpo entre Rondônia e Amazonas.
E uma comitiva de senadores viajará à Rússia no próximo mês para acompanhar de perto os estudos de uma vacina desenvolvida contra o câncer. O objetivo é avaliar as novas tecnologias e verificar a possibilidade de trazê-las para o Brasil. Repórter Paulo Barreira.
O anúncio foi feito pela senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, durante reunião do Grupo Parlamentar de Relacionamento com o BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países. Segundo a presidente da Subcomissão de Câncer, a missão pretende abrir cooperação entre os institutos russos e centros brasileiros, como o Butantan e a Fiocruz, para uma futura produção da vacina no país. O imunizante utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, que ensina o sistema imunológico a identificar proteínas ligadas ao tumor e a destruir as células cancerígenas. O método é personalizado para cada paciente e pode representar uma revolução tanto em casos iniciais quanto em estágios avançados da doença. Doutor Eudócia avalia que a nova tecnologia pode transformar o tratamento do câncer no Brasil.
Vem fazer a diferença no tratamento tratamento oncológico. Nós estamos falando de algo que vem revolucionar o tratamento do câncer.
Para o presidente do grupo parlamentar do BRICS, senador Irajá, do PSD do Tocantins, a vacina pode representar esperança para milhões de pacientes.
A Rússia trazendo ao mundo a oportunidade de uma nova tecnologia de vacina para uma doença que, infelizmente, é o mal do século e que pode representar a esperança de milhões e milhões de pessoas.
O grupo parlamentar de relacionamento com o BRICS, que já conta com a adesão de 32 senadores, também irá acompanhar os próximos passos da missão e projetos de interesse do Brasil junto aos países do grupo.
Já o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, alertou para a grave situação em Gaza, onde o conflito entre Israel e Hamas já deixou mais de 65 mortos palestinos, a maioria crianças e civis, segundo o Ministério da Saúde local. Ele destacou que os hospitais estão em colapso e que a ajuda humanitária enfrenta barreiras para chegar à população. Paim ressaltou que, mesmo com cessar fogo, os efeitos da guerra, como doenças, fome e falta de saneamento, podem causar ainda mais mortes. O parlamentar também lembrou que o Brasil reconheceu oficialmente o Estado palestino em 2010, reforçando sua histórica defesa da paz e da soberania dos povos.
Venho à tribuna do Senado do Brasil numa mensagem clara: parem a guerra. Basta de mortalidade, de desumanidade. Tenho certeza que o povo de Israel quer paz. O povo da Palestina quer paz. O mundo quer paz.
A Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento de inquérito sobre a prisão de um depoente da CPMI do INSS. Rubens Oliveira Costa foi preso após ter supostamente mentido em depoimento no colegiado. Ele é apontado como intermediário de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Repórter Pedro Pincer.
A PGR cita que o depoente, embora ouvido pela CPMI na condição de testemunha, é formalmente investigado no inquérito principal da Operação Sem Desconto. Tendo isso em vista, a PGR considera que o colegiado só poderia tê-lo convocado na condição de investigado. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que a investigação é paralela à que está no Supremo Tribunal Federal. Ele ainda afirmou que recorrerá caso a decisão da Justiça seja pelo arquivamento.
O colegiado tem clareza do seu papel. Nós estamos aqui para apurar responsabilidades, separar os envolvidos, levar a verdade à sociedade brasileira. Nenhuma decisão externa altera o rumo dos nossos trabalhos.
Durante o depoimento de Rubens Oliveira Costa, foram apontadas pelos parlamentares diversas contradições. A testemunha negou ter sido ou ser sócia de empresas ligadas ao Careca do INSS.
O Senado pode concluir nesta semana a regulamentação da reforma tributária. Entre os outros temas da agência estão reconhecimento de condutores de ambulância como profissionais da saúde, facilidades para portabilidade de salários em contas bancárias e diversos acordos internacionais. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O plenário do Senado pode votar na terça-feira a última parte da regulamentação da reforma tributária, com regras para os novos impostos sobre bens e serviços que serão criados em substituição a IPI, PIS, COFINS, ISS e ICMS. Ainda na terça, os senadores têm na pauta dois acordos internacionais, um sobre a conservação de áreas marinhas e outro na área de segurança e inteligência com os Países Baixos, e um projeto que classifica os motoristas de ambulância como trabalhadores da saúde. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defende esse reconhecimento.
Em seu cotidiano, o condutor lida com situações extremas, que exigem não apenas a habilidade na condução do veículo, mas também a sensibilidade e preparo emocional, domínio de rotinas básicas de apoio à equipe de saúde.
Na quarta-feira, os senadores podem votar proposta que prevê a portabilidade automática de salários em contas bancárias e crédito com juros menores, e outros três acordos internacionais, dois em relação à extradição entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos e o Marrocos, e outro sobre o reconhecimento temporário para o exercício de algumas profissões no Mercosul.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.